Podcast Brasil apresenta entrevistas.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast em Brasil, apresentando, como sempre, informação, novidades sobre o mundo da comunicação, do marketing, negócios, etc. Nós hoje vamos falar sobre a importância da atualização constante de quem trabalha em comunicação. Vamos falar também sobre um novo tipo de agência de propaganda que está surgindo, a agência do consumidor. E para completar, vamos dar detalhes de um movimento que está fazendo um grande sucesso entre especialistas de marketing e propaganda, por reunir nesse movimento o que há de mais novo e inédito no mundo da comunicação. Para falar de tudo isso, nós estamos recebendo aqui, hoje, o nosso sócio, amigo e grande diretor de criação, Wagner Brenner, que está por trás de todas essas novidades. Bom dia, Wagner. Seja bem-vindo ao Podcast em Brasil.
Bom dia, Walter. Bom dia a todo mundo aí que está nos ouvindo.
Vamos começar a nossa conversa de hoje perguntando o seguinte: qual é a dose de coragem necessária para um diretor de criação, com a sua competência, com a sua experiência, que trabalha ou trabalhava numa das maiores agências do mundo, de repente largar essa segurança e se aventurar em novas experiências profissionais? Ele precisa muita coragem, não?
Bom, na verdade, eu não acho que é muita questão de coragem, não. É uma inquietação que já vem acontecendo há algum tempo, no sentido de a gente perceber que está acontecendo um monte de coisa na comunicação de modo geral, em criação, no
muitas
mercado.
Muitas mudanças, né?
Muitas mudanças. E você começa a questionar não só as coisas que estão acontecendo, mas como que você se insere dentro dessas coisas, o quanto você colabora ou não colabora para essas coisas.
Simultaneamente, você fica questionando o mercado e você no mercado.
Exatamente. Né? Então, você vai fazer uma apresentação lá para o teu cliente, você sente que o que você está levando é legal, se encaixa, está dentro das coisas que você fez a vida inteira, mas que podia ser muito mais, podia ser um projeto muito maior, podia ser uma coisa muito mais inovadora, uma coisa muito mais gostosa de fazer.
É porque o que está acontecendo no mercado é que não é que mudaram as respostas, mudaram as perguntas, né?
Exatamente, exatamente. O próprio formato de agência também está sendo muito questionado, isso é uma coisa que todo mundo fala, né? Assim, no meu site até tem o meu slogan da minha nova agência é que a propaganda não morreu, como todo mundo fala, as agências é que morreram. É meio agressivo isso, mas acho que é importante porque isso coloca uma bandeira que sacode inclusive as próprias agências, porque se você reparar bem, cliente, consumidor, as produtoras todas, elas têm uma velocidade de inovação muito maior do que as próprias agências, né? As agências elas estão engessadas, principalmente as agências maiores, elas têm uma dificuldade de responder rápido. Então a gente percebe, né, que estão tentando correr atrás desse atraso, estão fazendo, abrindo até pequenas agências com outras marcas, ou então mudando a forma como o job circula dentro da agência, criando mini agências dentro da própria agência.
Elas estão tentando se reinventar.
Estão,
né?
Tentando se reinventar.
Mas é interessante que na década de 60, 70, 80, a agência sempre era o elemento mais inovador e ousado no tripé agência, veículo e anunciante.
Exatamente.
E aparentemente ela ficou um pouco para trás nessa coragem, nessa inovação, nessa mudança, né? Parece que o anunciante hoje, uhum, é quem está exigindo essa mudança.
Mesmo porque era fácil, né? Porque ela dominava, né? Era o território dela, a parte de criatividade e inovação era uma coisa, né? Até eu odeio quando eu vou em festa, o pessoal fala: ah, o que você faz? Você trabalha? Eu sou criativo.
Sim.
Né? Criatividade não deveria ser um rótulo de quem trabalha no departamento de criação de uma agência. Criatividade está na cabeça de todo mundo, né? Claro. Então, hoje em dia, tem muita agência que fica fica mal numa reunião porque o próprio cliente está mais inteirado do que ela. Então, assim, hoje em dia não dá mais para ficar nesse território seguro de que a gente é que sabe o que está falando, você escute se for inteligente.
E isso acontece em uma série de outros setores. Você pega, por exemplo, a área de medicina, os médicos também estão bastante preocupados e que hoje o paciente tem, às vezes, informação quase igual a do próprio médico. Hoje o paciente não é mais... Ele é impaciente, deixa eu dizer paciente, porque ele quer respostas maiores do que ele já tem, né?
É verdade.
Porque a mídia passou a discutir muito mais isso, a internet abriu perspectivas de você conhecer, entender do assunto. Então, assim como na medicina, não é? Os médicos estão precisando ser muito mais atualizados e muito mais, vamos dizer assim, didáticos na relação com o cliente, que antes era assim: toma isso e eu que sei o que eu estou falando. Hoje não é bem assim, mas
não é
também
mesmo.
Na área de agência de propaganda a gente sente isso. O cliente também questiona muito mais as receitas que as agências dão.
Exatamente. Só que da mesma maneira, pegando o teu gancho da medicina, da mesma maneira que um paciente sabe muito mais, existe requer um cuidado na hora de trabalhar essas informações a mais que estão muito disponíveis, né? Assim, tem muita gente que descobre que tem uma doença, vai lá na internet, começa a ler, entra em pânico porque tem um excesso de informações e sem controle, sem uma orientação, essas informações também não funcionam muito.
Além do que a meia informação é pior do que a não informação.
Pois é. Então, aí está justamente aí, a gente vai falar isso aqui no nosso papo, mas está justamente aí a ideia do Updaters, que é dar um controle nesse volume de informações que a gente tem à disposição, mas um controle no sentido de ver o que é real, o que não é real, o que faz sentido, o que é realmente um apontador de tendência, o que é uma peça que se encerra em si, enfim.
Perfeito. Mas antes da gente falar do Updaters, vamos falar primeiro de um dos projetos interessantes que você está comandando, que é a Agência Café.
Uhum.
Quer dizer, como é que funciona a Agência Café, a agência do consumidor? Quer dizer, como é que opera esse misto de cafeteria e agência de propaganda?
Esse é um projeto que surgiu de trás para frente. Na verdade, eu me encantei pela cafeteria, adoro café, e aí enxerguei na cafeteria uma possibilidade de usar o balcão com uma função além de servir café e cappuccino, que seria servir propaganda. Então, é a primeira agência dirigida para pessoa física. Significa o quê? Significa que tudo que uma agência faz por uma empresa, a gente está se propondo a fazer por uma pessoa física.
E isso é possível em função da drástica redução de custos de produção e de edição, editoração, etc., né?
Sem
que
dúvida.
Antes seria, essa ideia seria impossível há 10 anos atrás.
Sem dúvida. Se você for pensar bem, a propaganda, ela é uma parte super importante da cultura mesmo, da cultura pop de uma sociedade. E acho que não é justo que isso fique na mão só de profissionais, né? A criatividade e a vontade de se anunciar ou a si próprio ou a algum serviço não deveria ser um privilégio de alguém que se formou na faculdade em propaganda. Não por separar e também não por necessidade, é o que você está falando. Hoje em dia, um moleque de 14 anos no quarto dele tem uma parafernália de computador que ele pode fazer um podcast como esse que a gente está fazendo, ele pode fazer um filme, ele pode fazer um monte de coisa, que isso serve para alimentar as empresas de alguma forma. E do outro lado também, a gente quer servir o consumidor que não tem acesso a esse tipo de coisa, mas que quer esse padrão de qualidade que uma agência pode oferecer.
Claro.
Então tem tudo lá, tem desde, a gente faz desde um cartão de visita bacana,
uhum,
até um comercial de TV que a gente vai colocar, por exemplo, um convite para uma festa de criança no Discovery Kids. A gente vai
na TV Alphaville,
na
que
TV
é
Alphaville,
numa região, uma TV a cabo, uma TV segmentada, ou no iPod, onde for, né?
Ou um book de fora, enfim, os serviços são inúmeros.
Quer dizer, todas as pessoas físicas, portanto, que tiverem interesse em desenvolver algum projeto criativo, né, voltado para ele mesmo, para a família dele, buscam essa agência café. Além de tomar um excelente café, ainda podem desenvolver esses projetos lá, é isso?
Exatamente. Além disso, elas vão entrar num mundo da propaganda que é um mundo absolutamente fantástico, principalmente para quem não tem o contato, né? A gente tem, claro, lá uns monitores de TV onde a gente fica passando comerciais premiados e tudo, e o pessoal enlouquece, né? Isso, assim, é um prazer, antes de tudo, é um prazer para a gente, porque eu me sinto assim levando uma coisa para as pessoas que
antes era inacessível e agora pode fazer parte do mundo de cada um, né?
Quantidade de pessoas que ficam ali no balcão de boca aberta tomando seu cafezinho vendo o comercial de cane,
que legal,
é sensacional,
que
sensacional.
Maravilha. Bom, a tônica da Agência Café, eu estive lá várias vezes, dá para sentir, é a descontração e a informalidade, né? Você acredita que mentes descontraídas e em ambientes que fogem ao tradicional são mais criativas? Você acredita nesse modelo?
Eu não tenho a menor dúvida. Eu sou o exemplo disso, né? Assim, eu costumo dizer que publicitário tem mania de dizer que corre atrás da ideia. Eu já acho o contrário. Acho que quando a ideia é boa, é ela que corre atrás de você, porque ela fica impregnada. Enquanto ela não sai da sua cabeça, só que ela está escondida em algum canto lá. E eu acho que ela vem à tona na medida que você dá liberdade e espaço e relaxa ela, né? Assim, eu tive 1 milhão de ideias no banheiro, 1 milhão de ideias no carro, acho que um monte de pessoas passa por esse processo. O ambiente de descontração ele é fundamental porque ele aproxima a coisa que é criada da realidade, porque ela vem de uma realidade, não é assim, processos de brainstorm e 1 milhão de pessoas na mesa de reunião e a formalidade. Tanto é que quando eu tinha minha equipe de criação, eu evitava de envolvê-los na parte ameaçadora do job, porque é sempre assim, olha, se isso aqui não der resultado, a gente vai fechar, se não venderem 10 mil calças até... Não sei.
Você gera tensão, estresse.
Essa parte, assim, você gera propaganda morna, você gera propaganda medrosa, faz cumpridora.
Você está tocando um assunto importante, porque uma das grandes tendências do mundo hoje é o fim do brainstorming. Uhum. Ou seja, as últimas pesquisas revelam que o brainstorming é um equívoco que se manteve durante muitos anos, né, e que agora começa a ser desnudado. A razão principal, Wagner, é que não existe hora certa para ter ideias. Você não pode falar assim, vou ter ideias das 9 às 11 da manhã do dia tal. Claro. Né? A segunda razão é porque as pessoas se sentem como se estivessem num vestiário de clube, desnudadas, quando são obrigadas a expor suas ideias na frente dos outros. Então, há uma intimidação natural no processo que elimina ou limita muito a própria criação, claro, das ideias. Né?
Claro, e faz defesa territorial por vaidade.
Isso. Né? Existe um terceiro problema que é esse, que é grandes ideias ou ideias menos inteligentes acabam se nivelando e mediocrizando pelo seguinte, porque enquanto eu estou expondo a minha ideia ao grupo, cada um daquele grupo está querendo ter ideias e, portanto, pensando e não ouvindo.
É isso mesmo.
Então, todo esse processo, né, de brainstorming acaba sendo questionado em função disso.
Uhum.
Então, o que você está dizendo é exatamente isso, é que a descontração, a informalidade ainda é uma boa receita para a criatividade.
Mas não tenha dúvida.
Tá bom. Vamos falar agora da Sangre, a sua agência aí voltada para o business, né?
Isso.
Ela se propõe a fazer propaganda diferente ou é um modelo de negócio que é diferente dos outros? Ou seja, é o processo ou é o produto final que é a novidade da Sangre?
As duas coisas. É um processo que acaba dando um produto diferente. Como eu te falei, esse repensar que eu passei na minha carreira, de ver qual é o real papel de uma agência num cliente hoje em dia, questionar isso. Eu fui atrás primeiro do modelo, que aliás é o que a maioria das pessoas fazem, né? Eu tenho até medo de falar modelo, porque é uma coisa que todo mundo fala, eu criei um modelo novo, tal.
Revisão de processo, uma coisa, né?
E no fundo você vai lá olhar, na verdade é uma semântica nova para um modelo antigo. Então eu fiz questão de não fazer isso, falei, bom, já que eu vou tentar direito. E fui pesquisar, fui ver essas agências que estão surgindo em Amsterdã, que são sensacionais, em Londres, né? Que são pequenas agências, mas não só o tamanho, mas a própria maneira como o trabalho flui é muito interessante. Assim, só para te citar algumas coisas que tem de diferente, a gente não tem dupla de criação. Lógico que a gente tem um redator, tem um diretor de arte, mas não tem a dupla no sentido de... O que acontece hoje em dia é o seguinte, você vai lá no cliente, tem uma reunião com 40 pessoas, uma mesa enorme, todo mundo, né, fala do que está acontecendo, aí aquele pessoal todo vai embora, sobra para a dupla fazer aquele negócio, apavorada, completamente apavorada, começa a fazer um monte de ideias, surge uma que elas acham vencedora, e aí começa um processo de rollout, que é contaminar o diretor de criação, contaminar o cara do atendimento, o pessoal da mídia, o cliente, e assim vai. Esse processo eu acho um processo absurdo, isso é uma coisa que não existe, não dá para ser assim. Eu prefiro fazer rolim de ideias, vou te explicar.
Em vez de rollout.
Vou te explicar como é que funciona isso. Eu vou e faço tento fazer um diagnóstico junto do cliente do que está acontecendo, mas uma visão muito maior do que aquele job específico. Eu quero fazer um job, eu quero anunciar um celular. Então, deixa eu ver onde está inserido esse job. A gente vai e bate um papo. Quando eu volto para a agência... Eu tento montar um... Tanto é que eu nem chamo de agência, eu chamo de produtora de comunicação, porque tem cara de produtora de cinema. Eu monto um set de profissionais que eu acho que são interessantes para atacar aquele job. Interessantes de que ponto de vista? Primeiro, porque eu coloco mais atividades do que o redator e o diretor de arte. Então,
um sociólogo, um diretor de teatro,
um jornalista, um vitrinista, um bailarino. Posso pôr até alguém que eu acho que seja representativo daquele target, uma pessoa do consumidor, tal, mas não para fazer um brainstorming, para fazer uma colaboração efetiva do que deve fazer. Então, diretor de cinema, gente que entra normalmente numa etapa posterior, eu coloco na etapa de criação.
Inicial, perfeito.
E aí como é que funciona a interface? Como é que um diretor de cinema conversa com uma dona de casa ou com um jornalista, né? Todo mundo me pergunta como é que funciona, você vira um caos? Não vira um caos porque cada um se expressa da maneira que acha que contribui para aquele processo. Então, o diretor de cinema, muitas vezes, ele traz um monte de referências. Então é uma coisa visual. Aquela coisa visual pode despertar ali um monte de coisa.
Claro, né?
Então, na hora de apresentar para o cliente esse trabalho, ele também... eu não levo um roteirinho, não levo um... Eu levo um monte de coisa. É uma apresentação muito mais rica, lúdica. E ele consegue enxergar muito mais possibilidades. Não fica naquele formatinho. Isso é outra coisa interessante. Quando você faz um filme no papel certinho, do jeito tradicional, as chances de você acabar com uma sacadinha publicitária são muito grandes, porque
claro,
assim,
é
aquele universo. E hoje em dia, pô, você vê coisas sensacionais que são muito mais forma do que conteúdo, né? São muito mais linguagem, né? Você vê esse filme de Coca-Cola que a gente viu outro dia, que está estourado agora, que é muito legal.
E que foi feito não por uma agência de propaganda,
pois
né?
É.
Foi feito por uma produtora.
É a PSYOP, né? É um trabalho conjunto da Wieden Kennedy com a PSYOP, que é uma sensacional produtora. Mas é totalmente forma, né? Aquilo, como é que você conta um filme daquele para o cliente? Você
impossível.
Não conta. É impossível. Você
mesmo
tem que levar...
storyboard você não faz.
Ou o cara confia 100% em você e fala, toca pau. Você está falando que é bom, vai ficar bom, ou você leva alguma referência, alguma coisa.
Claro.
Então, todas essas mudanças de processo, outra coisa, a gente não tem departamentos, a gente tem dois momentos. Tem o momento de pensar, que é esse que eu te contei, que fica todo mundo pensando, e o momento de, bom, vamos botar então cada um dentro da sua especialidade, o que que faz. Então, é uma grande mesona onde a gente trabalha juntos o tempo todo. E a própria maneira de remuneração da agência, cliente-agência, Ela é absolutamente flexível, porque a gente é independente, não depende de nenhum grupo. E a maneira como eu remunero esse set também é inovadora, porque eu não queria cair naquele caso de chamar para fazer um freela.
Sim.
Porque freela é uma palavra horrorosa, né? Parece que estão te chamando para fazer
a
um...
A pessoa se interessa, mas se sente miserável de fazer.
É, isso aí você tem, vira uma coisa, né? Não é legal. Então, a gente tem naquele job específico uma parceria com todos que estão naquele job. Então, eles participam não só de um cachê, um cachê naquele job, mas também uma participação na performance, no resultado.
E todo mundo aí ganha. É um ganha-ganha.
Envolvimento completamente.
Tá, então. Bom, Wagner, contar para os nossos ouvintes que eu e você estamos juntos numa verdadeira campanha de evangelização pela atualização constante dos profissionais de marketing e de comunicação. Esse movimento foi criado por você e da qual eu me engajei recentemente, que é o movimento dos Updaters, e o projeto Update or Die, que significa atualizar-se ou desaparecer, foi criado exatamente para tangibilizar essa necessidade de estar sempre a par das grandes ideias, de tendência, novidades do nosso mercado. Como é que começou tudo isso e quando que você teve essa ideia?
Começou há muito tempo atrás, por incrível que pareça, não era um business, era um hábito. Era um hábito que eu tinha com a minha equipe de criação. A gente começou muito modestamente nas segundas-feiras de manhã. Eu tinha um negócio super chato que chamava Staff Meeting. E eu saía do Staff Meeting grandão e fazia um pequeno Staff Meeting com a minha equipe, que era um Staff Meeting bem mais descontraído, onde a gente pegava a Veja e folhava e via o que tinha saído e comentava do filme que tinha saído no Fantástico, no domingo anterior e tal. E isso foi ampliando, e a gente começou a ter encontros cada vez mais recheados de coisas novas. E aí, um belo dia, no meio de uma apresentação muito difícil para um cliente, onde a gente tinha levado uma campanha maravilhosa, né, com 1 milhão de desdobramentos, tudo, assim, estava muito nítido na minha cara que existia uma diferença, um gap muito grande entre as pessoas que estavam apresentando aquela campanha e as pessoas que estavam vendo aquela campanha. Nada a ver com capacidade, não é nada disso. Mas tinha uma distância de linguagem, de maneira de...
Capacidade de ver a coisa.
De claro. Ver a coisa. E eu falei, puxa, a gente treina tanto dentro da agência, né? O cara de criação já é, por natureza, um cara tão antenado. Como seria legal se o cliente também pudesse ter acesso a esse tipo de coisa? E que eu acho que é bem isso, acesso. Acho que não é falta, não é má vontade. Eu acho que o cara está lá trabalhando 12 horas por dia, ele não consegue se atualizar na mesma velocidade que um cara de criação consegue, nem tem as mesmas fontes.
Se bem que eu não concordo 100% com você, porque eu acho que não são todos os profissionais de criação que acabam se atualizando também. Talvez a sua equipe...
Com certeza.
Né, mas são raros e a gente pode talvez contar nos dedos as agências e os profissionais das agências que realmente estão antenados com o que está acontecendo no mundo.
É verdade. E aí eu comecei a fazer informalmente com os meus clientes os mesmos encontros. Então, além de levar lá o famoso rolinho de cane, a gente levava coisas não necessariamente óbvias de como festival, mas levavam filmes de outras categorias. E era interessante porque quando você apoia numa parede, numa apresentação, num data show, você está falando de um terceiro. Então, assim, não fica aquela coisa de estou lhe criticando e você também não está falando claro. Que eu sou moderninho demais. E isso cria um ambiente super bom e começou a dar um resultado sensacional, porque a relação entre a agência e o cliente ficou muito melhor, o cliente ficou super satisfeito. Existe, eles estão sedentos por saber essas novidades, aquilo que a gente estava falando do médico, né? De ter essa quantidade de informação. Pelo amor de Deus, me digam o que, que é sério, o que, que é brincadeira, o que está rolando, o que, que não está rolando. E aí isso foi crescendo, até que eu não consegui segurar mais e virou um business mesmo, virou um programa de atualização criativa, a princípio para profissionais de marketing, que tem a
tem
parte...
Tem duas partes, né? Tem duas partes.
Isso.
Uma é um blog...
Isso.
Cujo endereço é...
É www.updateordie.com.
.com, não tem .br,
não,
né?
Não, não tem .br,
exatamente.
.com.
E nesse blog as pessoas encontram tudo o que está acontecendo no mundo em matéria de marketing, comunicação, propaganda, grandes campanhas, mas também grandes ideias de mídia exterior, grandes ideias de embalagem, né, de formatos de distribuição inéditos, ou seja, é tudo o que se refere a marketing e comunicação, não é isso?
Isso, tem toda uma parte quase que jornalística, né, volta de ir atrás das coisas que estão acontecendo, então realmente são as novas mídias, novos formatos e tal. Mas tem a outra parte, que é a parte de tentar provocar conexões não tão óbvias. Então, até na própria lista de colaboradores que a gente tem lá na parte do blog, existem vários perfis. Um é planejador, o outro é uma dona de casa, o outro é um diretor de arte que adora colocar referências de ilustradores e tal. Então, vai criando uma base, um ambiente que favorece justamente essa sensação de trazer o novo, de inovar.
É, porque não é somente mostrar. Eu noto que já há algum tempo o blog passa a ser quase que um roteador estratégico. Ele não somente expõe a peça, mas dá um pouco do porquê da peça.
Isso.
E por que aquela peça foi útil ou não foi útil para aquele cliente, em que condições, e qual é a tendência daquele tipo de... formato de mídia, enfim, quer dizer, é muito mais um roteador estratégico mesmo, né?
É, a intenção é que a pessoa entre no site e saia incomodada, no sentido
isso,
de falar, meu
exatamente.
Deus, tem um monte de coisa acontecendo, eu preciso isso. Ficar atento a isso.
Mas o legal é que não são só dados ou informações, há também uma geração de insights em relação àqueles dados
isso.
ou informações apresentados.
Exatamente,
né?
E também não são posts só de blog, né? A gente tem toda uma parte editorial e autoral, temos artigos lá que são sensacionais, coisas que foram escritas ontem, mas coisas que também foram escritas há 30 anos, que são sensacionais.
São atuais até hoje, mais são... atuais do que foram escritos ontem.
Pois é, então na verdade é meio que assim, chamar atenção para as coisas que a gente gosta, sabe? Eu acho que o segredo é escolher bem esses colaboradores, porque eu estou usando o que eles sempre foram. Sabe, assim, o que eu confio é o filtro dessas pessoas. Então, justamente quando eu convido, mas o que você quer que eu coloque? Eu quero que você continue sendo você.
Claro.
Então, eu uso o filtro deles, na verdade. É uma malandragem.
O segredo da receita é exatamente esse blend dos ingredientes, né? No fundo, o que você está fazendo.
Que é o mesmo
isso.
que eu faço na agência, né?
E aí, de posse de todo esse enorme volume de informações, o que você faz é pegar essas informações, ir, então, aos clientes que querem esse tipo de trabalho e, através de uma reunião, apresentar a eles com mais detalhes, com mais informações, com mais comentários, o que está acontecendo no mundo em uma periodicidade que pode ser bimestral, trimestral, assim por diante.
Isso.
Né?
O presencial ele não é uma extensão do blog. O presencial ele tem uma magia especial para mim,
uhum.
que é criar realmente um ambiente onde as pessoas consigam digerir essas informações que a gente está passando, mas como consumidor e não como profissionais de marketing, né? Eu acho que o cara, quando entra lá no blog, lá do escritório dele, ele ainda está muito vestido de marqueteiro, ele ainda tem muitos olhos de marqueteiro. Quando eu faço um workshop num sábado, que eu faço questão que seja out company, que eu faço questão que as pessoas vão de bermuda, eu acho que eles conseguem relaxar mais e olhar aquilo. Na verdade, eles reagem de uma maneira mais sincera, não tão analítica.
É aquele assunto da descontração e da informalidade que nós estamos falando agora.
Exatamente, porque assim, um profissional de marketing, ele é treinado para ser um ser analítico, né? Ele passa o dia inteiro analisando e em cima desses dados analisados ele toma decisões, né? É o dia a dia dele. Então, isso faz parte do treino, de relaxar um pouco. Reaja como você reagiria se você estivesse na sua casa, lá no sofá com seu filho,
como consumidor.
E aí a gente vai apresentando essas coisas com mais profundidade e mais precisão, né? Porque a gente tenta adaptar o material para cada empresa. E isso cria uma sinergia ali na hora, o pessoal começa a falar. No fim, a gente está numa mesa redonda excelente, que acaba extrapolando os objetivos do próprio update.
E dali para frente, né? Quando essa pessoa sai dessa reunião, não apenas ele vai começar a se preocupar em estar update daqui a 2 ou 3 meses, mas ele passa a ser um updater.
Né? São os agentes da mudança, os agentes da inovação. A ideia não é vender para ele aquilo que foi apresentado, mas vender para ele um estado de espírito, para vender para ele uma coisa que ele... É como se a gente ensinasse a pescar. Ele sai dali contaminado pela vontade de continuar indo atrás das coisas.
E onde encontrá-las.
Onde encontrá-las, quais são essas fontes. E ele passa a ser um agente da mudança dentro da empresa dele.
Perfeito. Então, aliás, muitas pessoas perguntam para nós, né, por que do nosso interesse, Wagner, em pesquisar todas essas novidades e boas ideias, e depois disseminá-las para quem quiser, ou seja, em vez de ficar para o nosso uso ou dos nossos clientes. É uma pergunta que sempre fazem, né?
É verdade.
É aí que entra esse movimento updaters, então, né? Que a gente acredita que a própria economia brasileira foi muito fechada durante muitos anos e, de certa maneira, em função do volume de trabalho, dos processos de reengenharia nas empresas e nas próprias agências, quer dizer, as pessoas estão com pouco tempo para buscar informação, para se atualizar, então. Nós teremos todos um ambiente muito melhor e muito mais favorável para a criatividade e para as ideias na proporção em que todo mundo esteja mais update.
Exatamente.
Né? Então, é um objetivo quase evangélico desse...
Totalmente, né? Evangélico. Evangélico.
Exatamente, no sentido de espraiar em todos e de dar a todos essa sensação da necessidade da atualização. Se todo mundo estiver atualizado, muito mais fácil nós teremos nossas ideias vendidas, muito mais fácil nós teremos sucesso no resultado dos processos de comunicação. Então, esse é o objetivo básico do Updaters, que é esse movimento dentro do qual está o blog e a reunião presencial, né?
Isso, não tem a menor dúvida. Outro ponto importante é que a gente parte do indivíduo para a empresa. O foco é sempre mais no profissional do que na empresa. Claro que a empresa se beneficia muito do treinamento desse profissional. Mas a ideia, o turnover hoje em dia de um cara de marketing é de 16 meses, é um absurdo. E o que acontece é que quando você passa 10, 12, 14 horas dentro de uma empresa, você acaba vivenciando aquilo de uma forma tão intensa que a maneira como você fala é daquela empresa, a maneira como você acaba se vestindo daquela empresa, os seus amigos passam a ser...
Seu sobrenome passa a ser o sobrenome da empresa.
Você vive muito a realidade daquela empresa em si. E isso cria um déficit na hora de você pensar na tua carreira, que você viveu aquilo e esqueceu de viver o que o resto do mundo está vivendo. Então, isso também é bom. Para o cara, ele vai, ele passa um dia inteiro lá, ele vê outras categorias, sabe, outras experiências que ele pode usar onde ele está, ou ele pode até repensar várias coisas, até a própria carreira dele.
Claro. Bom, para encerrar, então, só reforçando, quem quiser ter mais informações sobre tudo isso que a gente conversou, se entrar no site www.updateordie.com, vai encontrar não apenas todas essas novidades e atualização de comunicação, mas também as informações sobre a Sangre, sobre a Agência Café e assim por diante, não é isso?
Exatamente, está tudo lá.
Maravilha. Bom, quero então agradecer ao Wagner Brenner por dividir conosco todas essas novidades, esse jeito diferente de atuar na área de propaganda, comunicação e marketing, fazer um convite ao Wagner para a gente criar talvez uma sessão Update or Die também via podcast, né?
Seria sensacional. Eu quero aproveitar e estender esse convite para todo mundo que está ouvindo a gente. Se alguém se sentiu motivado por esse papo e está sentindo que tem dentro de si um update e quiser...
Que se alia a nós, né?
Se alia a nós, porque é isso que a gente quer mesmo. A gente quer conhecer pessoas com esse estado de espírito do update.
Maravilha. Obrigado, Wagner, e até a próxima.
Obrigado, Walter.
Esse é o Podcast em Brasil. Obrigado por sua atenção.
O podcast em Brasil apresentou Entrevista.